aqui, Sr. Ministro, é o Sr. Ministro dizer se este pacote que anuncia vai ser diferente. O Sr. Ministro falou em previsibilidade. Os empresários podem ter confiança que o Estado vai responder em tempo, que não vão encontrar cláusulas, aquelas letras minúsculas que os portugueses têm medo de encontrar naqueles contratos que nós fazemos com os bancos e com as telecomunicações. O Governo vai continuar lá a pôr essas letras minúsculas nos apoios para excluir as pessoas e deixarem-nos completamente marginalizadas, defraudando as suas expectativas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Confesso que já não percebo se o Governo não fez nada ao longo destes 7 meses, como dizia o Sr. Deputado Afonso Oliveira, ou se dia sim, dia não, anuncia medidas para fazer. Mas queria dizer o seguinte. Nós estamos a apoiar empresários em nome individual no regime simplificado, agora, porque conseguimos, num prazo recorde, obter uma reprogramação de fundos do PT 2020 para poder fazê-lo. Queria-lhe dizer que, quando lançámos o programa Apoiar, estivemos a trabalhar ao abrigo das regras existentes, que, como o Sr. Deputado sabe, não permitem apoiar empresários em nome individual sem contabilidade organizada. E o esforço que fizemos ao longo destas semanas foi em cooperação com a Comissão Europeia e com grande intensidade de relacionamento também com as autoridades de gestão dos fundos, podermos fazer reprogramações para termos novas elegibilidades e podermos chegar aonde anteriormente nunca tínhamos chegado. O programa Apoiar, que era de 750 milhões de euros e agora é reforçado para 900 milhões de euros, é provavelmente a maior operação de sempre, feita ao longo de mais de 3 décadas de adesão europeia e executado num curtíssimo período de tempo. Fomos capazes também agora de ir buscar mais 300 milhões para o apoio às rendas comerciais. Tudo isto são coisas inéditas que tivemos muito trabalho para fazer e tivemos muitas horas dedicadas, muitas pessoas, em vários serviços, serviços públicos e serviços da Comissão Europeia, para conseguirmos chegar a isto. Dá trabalho, Sr. Deputado. É isso que queria dizer.
Obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Governar dá trabalho, é um facto. E o Governo podia ter trabalhado melhor. E não trabalha, lamentavelmente. Mas, Sr. Ministro, eu quero lhe colocar aqui outra questão. O Sr. Ministro regozijou-se aqui com o facto dos alegados 22 mil milhões de euros de apoio, que vivemos a saber que a maioria são moratórias, só há 2 milhões 790 mil em 2020 a fundo perdido e 1.400, salvo erro, em 2021. São um grande feito e que vêm resolver muitos dos problemas das empresas. Ora, Sr. Ministro, é importante pormos as coisas em perspectiva.
Deputado, eu lamento interromper, mas todo o tempo que for mais gasto nesta ronda será retirado na próxima.
O tempo continua a contar, Sr. Presidente.
Faz favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. Ontem soubemos que na TAP vão ser gastos 3,2 mil milhões de euros. E isto diz tudo. A fundo perdido, provavelmente. Isto diz tudo, Sr. Ministro. Era isso que eu queria que o Sr. Ministro refletisse sobre as prioridades do Governo e se estas empresas, que não se apoiaram durante 9 meses, não são estratégicas, como o Governo diz que a TAP é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia. Faz favor.
Sr. Deputado, não vou comentar a questão que colocou sobre a TAP, mas queria lhe dizer o seguinte. Para empresas que estão a precisar de pagar contas, os créditos que fomos estendendo à economia são muito importantes. Para empresas que estão a lutar para manter as portas abertas, deixar de pagar ao banco é muito importante. 22 mil milhões de euros incluem o diferimento de contribuições à segurança social e de impostos, incluem financiamentos, incluem apoios ao investimento a fundo perdido, incluem uma panóplia de soluções para as empresas que o Sr. Deputado pode desprezar, mas que na vida de muitos e muitos empresários fizeram a diferença entre estar aberto ou estar fechado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Ministro, a situação pandémica tem tido consequências graves na economia, sendo que lidamos já há vários meses com uma crise pandémica, mas também com uma crise social e económica. No entanto, esta parte da crise social e económica, ela era expectável dentro de alguns modelos de previsão e, portanto, as medidas para responder às necessidades podiam e deviam ter chegado mais cedo em formatos diferentes. E, portanto, em primeiro lugar, e decorrente até da apresentação de ontem e da sua apresentação hoje, de mais medidas de apoio à economia, não deixa de ficar no ar uma pergunta. Se o Governo não considera que estas medidas já não chegam tarde a muitas empresas e a muitos trabalhadores. Porque veja, Sr. Ministro, nós passámos a primeira vaga da pandemia, ainda estamos a atravessar a segunda vaga, já há quem fale na possibilidade de uma terceira vaga e o Governo só agora apresenta propostas um pouco mais robustas e que vão um pouco mais ao encontro do que tem sido reivindicado, embora não na sua totalidade. E a pergunta é porquê só agora, porquê só em dezembro, só no final do ano? O Sr. Ministro já várias vezes referiu aqui o plano com três fases de resposta à crise económica, mas a verdade é que desde muito cedo, também aqui na Assembleia, se deu nota de que era preciso ir mais longe e de que se calhar este tal plano de três fases não iria responder como deveria e em tempo útil às empresas, aos trabalhadores. E se no momento inicial da pandemia as medidas para matar aquele primeiro embate foram relevantes, como as linhas de crédito, as moratórias, também cedo se percebeu, e tivemos este debate várias vezes, que a sua lógica poderia ser, a longo prazo, prejudicial para a própria economia, porque ela assenta na acumulação de dívida. E por isso mesmo, também desde muito cedo, o Bloco de Esquerda propôs medidas que fossem mais além, insistimos que as respostas deveriam chegar mais rapidamente à necessidade de auxílio à tesouraria das empresas, por exemplo, que desde a primeira fase, que foi algo muito falado, mas que houve uma dificuldade grande em chegar a esse apoio concreto às tesourarias, à tesouraria das empresas, nomeadamente naqueles setores que foram mais afetados e também na resposta à manutenção de emprego e à manutenção de salário. De novo, são propostas que o Bloco de Esquerda insiste nelas praticamente desde abril, mas que também sucessivamente grande parte delas não tem sido acolhida. A segunda vaga pandémica, como disse inicialmente, era já uma certeza há vários meses e, portanto, tornou-se uma certeza absoluta quando ela começou a ocorrer também noutros países com determinadas consequências. E, portanto, aquilo que surpreende no meio deste debate é que, de facto, o Governo, apesar de todos os alertas recebidos ao longo do verão e até antes do verão, só agora, em dezembro, é que tenha criado estes dispositivos extraordinários cuja necessidade era já há muito tempo antecipável e ainda assim não na totalidade daquilo que seria necessário. Podemos falar, por exemplo, dos setores como a restauração, a cultura, desporto, turismo, mas outras atividades que estão limitadas há muito tempo no seu funcionamento normal. Os dados do INE estão aí para serem analisados e, de facto, denotam aqui uma dificuldade muito grande por parte destas empresas, a redução de faturação em grande parte destas empresas. No caso da restauração, sabemos que tem sido um dos setores mais fustigados e com uma grande dificuldade também em chegar aos apoios, e era também uma questão que queria deixar, porque sucessivamente neste Parlamento se tem falado da dificuldade de acesso a vários tipos de apoios e, para responder a isso, o Governo continua a anunciar novos apoios sem que os anteriores consigam chegar efetivamente a grande parte destas empresas e aos trabalhadores. E, portanto, não se consegue perceber que, de facto, estejamos continuamente perante anúncios e anúncios e anúncios de mais pacotes de medidas de apoio à economia, quando efetivamente as queixas continuam a chegar. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta é muito simples. Quando os cenários eram tão expectáveis relativamente ao impacto na economia, os alertas foram feitos sucessivamente na Assembleia da República, mas também por vários setores, várias associações representativas dos setores, mas também dos trabalhadores, porquê chegar tão tarde a estas medidas?
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu, quando, antes de vir para o Governo, quando tinha uns quilos a menos, eu costumava correr e fazia corridas de estrada, às vezes com distâncias longas. E uma das coisas que aprendi muito cedo é que, quando se faz uma corrida longa, não se pode, tem que se dosear o esforço. Se não chega só ao fim, e, melhor, chega, não se consegue chegar ao fim. E se bem se recorda, logo no início desta pandemia, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse a todos os portugueses foi o seguinte: esta situação não vai desaparecer em 15 dias, não vai desaparecer em poucos meses. É uma situação que só se normalizará quando tivermos um tratamento eficaz ou uma vacina ou atingirmos imunidade de grupo. Nunca, provavelmente, antes da primavera, verão de 2021. E se calhar até depois. E por isso, também desde o primeiro momento, dissemos que tínhamos que dosear o esforço. Tínhamos que ir adaptando as respostas à situação como ela se fosse caracterizando. Eu tenho a convicção de que se tivéssemos utilizado todos os recursos num primeiro momento, quando as empresas ainda tinham reservas, quando as empresas ainda tinham a capacidade de se perceber o que é que ia, quando ainda não tínhamos a percepção exata de qual ia ser o impacto depois de passada a primeira vaga. Aquilo que nós fizemos foi exatamente isto. Uma grande dose de apoios no segundo trimestre, que coincidiu com a maior contração, menos apoios no terceiro trimestre, que foi o trimestre de grande crescimento da economia, e reforço dos apoios no quarto trimestre, onde temos novamente algum abrandamento. E isto é o momento também para permitir às empresas e ao trabalho manter-se durante os próximos meses. A senhora deputada dirá que é tarde, dirá que já houve algumas empresas e alguns empregos que se perderam. É verdade. Eu estou convencido que temos que ir dosiando estas respostas no sentido de tentar maximizar a sua eficácia e assegurar que as nossas empresas mantenham um horizonte de esperança no seu funcionamento. Julgo que aquilo que ontem pudemos aprovar em Conselho de Ministros dá precisamente a dezenas de milhares de empresas um horizonte de esperanças para poderem enfrentar os próximos meses com outra confiança, sabendo também que os próximos meses são o início do programa de vacinação e são também o início do Programa Europeu de Recuperação Económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na corrida, como tudo na vida, é importante o timing, é verdade. Mas também todos os livros de economia nos dizem que quando chegamos demasiado tarde nas respostas a uma determinada crise que tem uma determinada previsibilidade, independentemente de existirem fatores que podem alterar, fica mais difícil depois a parte da tal retoma que o Governo tanto tem falado. E, portanto, aquilo que se verifica é que o Governo está a chegar tarde neste tal doseamento que tanto o Governo gosta de falar, mas está a chegar tarde para que nós possamos não ter tantas empresas viáveis que podem nem sequer conseguir chegar à parte da retoma, porque entretanto nos últimos 9 meses não tiveram determinados apoios, ou que consigamos chegar à retoma com um nível de desemprego que não seja demasiado prejudicial para o país e para a própria economia. E portanto, o problema do timing é exatamente este, é que o Governo está a chegar tarde às respostas que são necessárias e que eram necessárias para que nós pudéssemos ter uma perspectiva de retoma e de futuro que já não tivesse tantas dificuldades criadas não só ao tecido empresarial português, que é na sua grande maioria de microempresas, mas acima de tudo, e mais importante, relativamente à parte social, à destruição de emprego. Mas, Sr. Ministro, há algumas questões muito concretas também que ficam ainda na dúvida relativamente a alguns setores ou a algumas falhas que podem ser aqui identificadas. Em primeiro lugar, os trabalhadores independentes. Preocupa-nos muito que trabalhadores independentes possam continuar a estar excluídos de vários mecanismos de apoio que vão sendo criados e, portanto, perguntar o que é que o Governo prevê para este setor. Também, relativamente aos sócios gerentes, o Governo agora anuncia que poderão usufruir do apoio à retoma progressiva, mas isto poderá ainda deixar muitos para trás e, portanto, perguntar-lhe por que não colocá-los num âmbito mais abrangente do ponto de vista dos apoios. Um outro problema que tem vindo a ser identificado e que nós próprios já colocamos ao Sr. Ministro tem a ver com os planos prestacionais, nomeadamente a autoridade tributária. Estão a haver casos de empresas que estão a ficar excluídas destes apoios quando a lei indica que, quando existe um plano prestacional, a empresa não está necessariamente em dívida, está a efetuar o seu plano de pagamento e, portanto, não deveria ser excluída destes apoios. E, Sr. Presidente, para terminar, Sr. Ministro, uma última matéria muito importante prende-se com aquilo que anunciou ontem das contrapartidas anunciadas relativamente à subida do salário mínimo nacional. E a pergunta muito concreta é se não estaremos,